E nesta terça-feira, dia 7 de janeiro, esteve aqui em Lagoa Vermelha o Grão-Mestre do Oriente do Rio Grande do Sul, que é a maior autoridade na maçonaria no estado. Nós conversamos agora com ele, o senhor Celitro Cristofoli, que inclusive esteve trabalhando em Lagoa Vermelha na década de 70. É com ele que nós conversamos agora para entender um pouco dessa visita à Lagoa Vermelha e também algumas curiosidades sobre o trabalho da maçonaria aqui no estado do Rio Grande do Sul. É um prazer conversar com o senhor. Bom dia.
Bom dia. Estamos aqui realmente visitando a loja Atalaia do Norte, de Lagoa Vermelha, que é uma das lojas que pertence ao Grande Oriente do Rio Grande do Sul, do qual sou o grão-mestre, e que está completando hoje 122 anos de idade, que é um tempo que, vamos dizer, tem que ficar na história, não só de Lagoa Vermelha, na história do estado, do Brasil inteiro, porque poucas são as lojas que têm mais de 100 anos no Brasil.
Das lojas em Lagoa Vermelha, é a mais antiga?
Sim, eu não conheço as outras lojas, mas pelo que eu soube, são lojas mais recentes, e são de outras potências, da grande loja e do Grande Oriente do Brasil, provavelmente. Mas nós, a loja Atalaia do Norte, é a loja mais antiga da região, inclusive. Eu acredito que ela é mais antiga, inclusive, que a loja de Passo Fundo. Eu não lembro, é mais antiga, sim, que a loja de Passo Fundo. Que nós temos a loja de Passo Fundo chamada Concórdia do Sul. Temos mais lojas em Passo Fundo, mas lá a loja mais antiga é a Concórdia do Sul, que é mais recente que a loja está lá do Norte.
Celito, o senhor hoje nessa visita, claro, comemora os 122 anos desta loja, mas também está num período em que assume a liderança do Oriente, é isso mesmo?
Não, eu assumi no dia 24 de junho o cargo de grão-mestre, que é o maior cargo da maçonaria do Grande Oriente do Rio Grande do Sul, por um período de 3 anos. Então, em princípio, o meu mandato vai até junho de 2022. É normal, assim, que nessa época, assim, haja uma eleição onde são eleitos o grão-mestre adjunto, e neste caso eu fui eleito no início do ano passado e assumi no dia 24 de junho.
É a primeira visita que o senhor faz já ocupando o cargo à Lagoa Vermelha?
Sim, a Lagoa Vermelha, sim, é a primeira visita que eu faço. Eu fui convidado pelo venerável, que é o irmão Aldoir, e não poderia deixar de estar aqui nessa cidade por várias questões. Uma questão, o tempo, o aniversário da loja. E a segunda, uma questão até sentimental, porque eu trabalhei aqui, eu morei aqui, no início da minha carreira profissional. Então, isso me traz uma lembrança muito boa, antiga, de Lagoa Vermelha.
Que bom. Essa visita, então, também se dá, de alguma maneira, para algum tipo de orientação, já que o senhor assume e visita pela primeira vez Lagoa Vermelha, algum tipo de orientação com relação aos trabalhos que a maçonaria desenvolve? Também, o que a gente pode falar, grão-mestre, a respeito do trabalho que a maçonaria desenvolve em Lagoa Vermelha ou no Rio Grande do Sul?
As lojas em si já têm um plano de trabalho, porque o venerável mestre, que é o presidente da loja, também assume em junho. Então, o venerável, que tem um mandato de 2 anos, ele tem já um projeto de o que ele vai realizar. É claro que ele é norteado, esse projeto, dentro dos nossos princípios. Quais são os nossos princípios? Os princípios são liberdade, igualdade e fraternidade. Então, com base nesses princípios, toda a maçonaria e as lojas operam nas suas unidades, nos locais que elas têm a sua sede. E para isso elas trabalham como? Buscando o bem da sociedade. Uma das coisas que a gente obriga, ou seja, é um dever de cada maçom, também é buscar a benemerência, ajudar aquelas pessoas que mais necessitam, não necessariamente os maçons. Às vezes as pessoas dizem, os maçons são para ajudar os maçons. Não, os maçons ajudam os maçons também, se eles necessitarem. Mas se tivermos que ajudar alguém da sociedade que precisa, que necessita, por exemplo, num hospital, numa creche, num asilo, numa escola, numa entidade qualquer de caráter social, a gente ajuda, a gente está aí. O nosso objetivo está claro nessa busca de ajudar aqueles que precisam. Isso é um dever de cada maçom. E aqui eu tenho certeza, e sei, pelo trabalho que tem feito essa loja aqui durante esses 122 anos, participa ativamente na sociedade com esse trabalho de benemerência que referi a pouco.
Grão-mestre, eu aproveito a sua presença aqui até para a gente falar um pouquinho dessa evolução, desse trabalho que acontece há mais de 100 anos aqui em Lagoa Vermelha e deve ser uma entidade ainda muito mais antiga aqui no Rio Grande do Sul. Em que momento está a maçonaria? Como se situa nesse cenário em 2020?
Bom, a maçonaria é uma instituição muito antiga. Diria que até milenar. Mas ela vem evoluindo. Ela tem uma história. Dentro da maçonaria, os maiores agentes libertários do mundo foram maçons. Se você estudar a história da maçonaria americana, por exemplo, a maioria dos presidentes americanos foram maçons, são maçons. No Brasil também tivemos vários presidentes. Aqui nos Brasils, tanto a independência do Brasil, a república, se nós virmos para o nosso estado aqui, a Revolução Farroupilha foi trabalhada, foi feita por maçons, que deram a sua vida pela liberdade, por isso que um dos nossos objetivos é a liberdade. Então, a maçonaria também está evoluindo como está evoluindo a sociedade. Aí você diz para mim, mas a sociedade hoje ela está muito desencontrada e a maçonaria está? Também está, claro, a gente tem dificuldades. Porque hoje a comunicação, que é uma coisa muito importante, ela é hoje talvez uma das maiores evoluções que nós temos do ser humano, e que hoje todo mundo tem uma facilidade muito grande de se comunicar com qualquer pessoa, em qualquer lugar no mundo, a qualquer momento. Às vezes ela pode ser, talvez, não tão boa em determinado momento, e pode prejudicar o andamento, a evolução da sociedade. Então, a maçonaria prega, em primeiro lugar, a constituição da família. A família é a base da sociedade. Outra coisa, a maçonaria não aceita quem não acredita que haja um ser supremo. Então é preciso que haja uma pessoa suprema, que se considere que um ser supremo, que nós chamamos grande arquiteto do universo, que é Deus. A pessoa tem que acreditar nisso aí. Uma pessoa que é ateu não entra na maçonaria. Então, não importa a religião que ele é, não importa qual é o Deus que ele acredita, mas importa que ele acredita que existe um Deus, um ser superior que criou este mundo. Então, isso são bases, são princípios que norteiam a maçonaria. Então, com base nisso, a maçonaria tem trabalhado ano a ano para buscar, e aqui, principalmente em Lagoa Vermelha, tem buscado isso. Agora, é claro que também nós nos perdemos, às vezes, em função de como se perde a sociedade. Mas na maçonaria existem corruptos, existem políticos, maus políticos. Existem, existiram, mas nós temos que limpar o joio, né? Para que tirar, buscar as melhores pessoas. Porque a gente diz que o maçom é um homem livre e de bons costumes. Se ele é um homem livre e de bons costumes, ele tem que ser uma pessoa boa, não só para si, mas para a sociedade. Então, este é o nosso trabalho. Dia a dia, diuturnamente, nós trabalhamos isso. Está difícil? Está muito difícil, mas eu acho que nós temos que continuar nessa busca.
Essas demandas que o senhor coloca, talvez sejam um dos objetivos da sua gestão, quer dizer, essa reaproximação da maçonaria, essa volta aos valores que nortearam ao longo da história a maçonaria, é algo que o senhor pretende na sua gestão?
Não tem nem dúvida. Eu tenho que tabular a minha gestão com base nesses princípios. E isso começando, por exemplo, visitando os irmãos, as lojas, aqueles de Lagoa Vermelha. Eu já tive em várias cidades do Rio Grande do Sul, eu viajei para fora do estado, buscando essa união de cada um, buscando levar essa ideia de que a sociedade tem que ser melhor e com a participação dos maçons. Se nós encontrarmos na maçonaria irmãos que a gente considera que não sejam tão bons, esses também têm que sair e vamos buscar os melhores. Então, esses são os nossos princípios e nós não fugimos em nenhum momento deles, com certeza.
Tá bem. Grão-mestre Celito Cristofoli, a gente agradece a sua entrevista. A Rádio Cacique também fica à disposição para essa divulgação dos trabalhos e das ações da maçonaria. Muito obrigado.
Obrigado, agradeço a vocês pela oportunidade. Dizer que tenho um carinho especial por essa cidade e principalmente pela Rádio Cacique de Água Vermelha, que é na época ainda que eu aqui morava, sempre sintonizava com muito amor e carinho. Muito obrigado.
Que bom, nós agradecemos o grão-mestre Celitro Cristófoli, que conversa hoje com a reportagem da tua Rádio Cacique. Aqui, Ricardo Silva, para a tua rádio.